nós encontramos por lá na FIB o professor Fernando Tangerino, professor da Unesp Ilha Solteira, e o professor é uma sumidade aí no que diz respeito à irrigação de pastagens, mas ele lembrou que a irrigação tem que ir além aí do fornecimento de água. É preciso ter todo um planejamento em torno da utilização do pasto como cultura. Veja o que ele disse.
Muito bem, amigos do Pecuário e Mercado, estamos falando aqui direto da FIB 2025, irrigação é o tema geral da feira, mas irrigação na pecuária é o nosso foco. Aqui comigo o professor Fernando Tangerino, professor da Unesp de Ilha Solteira. A gente está aqui com o professor justamente para entender o impacto de uma irrigação eficiente, uma irrigação bem feita na pecuária. No final das contas, professor, a pecuária irrigada, ela tem uma diferença muito grande em resultado final.
Não tenha dúvida, tanto na recria como na engorda, é possível você obter resultados altamente satisfatórios com a irrigação das pastagens. O importante é destacar que a irrigação não vem sozinha. A irrigação, ela tem que vir acompanhada do piqueteamento, ou seja, a estratégia de divisão de pastos, de rotação de pastos e também a estratégia de adubação. Então, você precisa, sim, adubar com nitrogênio. Primeiro de tudo, você precisa construir essa pastagem. Você não é simplesmente pegar a irrigação e irrigar um pasto degradado. Não, é uma cultura. Você tem que entender que é uma cultura como qualquer outra que vai trazer resultado. A diferença é que quando eu produzo soja, sai soja e eu planto. Agora, na pastagem, não. Eu preciso ter a fértil irrigação e eu preciso ter esse piqueteamento. O gado tem que andar. E aí o movimento, trato isso como UA, unidades animais, e balanceio isso conforme a época do ano e conforme o peso e quanto eu quero que ganhe em gramas por dia do animal. Então a lotação, isso é bem calibrado, é um processo produtivo.
Ou seja, precisa de planejamento, mas o fato é que a irrigação, ela vai te ajudar a ter o capim na hora mais estratégica, na hora mais necessária e de menor potencial de produção.
Não, a irrigação vai dar a sustentabilidade para essa atividade, seja em integração lavoura-pecuária, seja na pecuária pura. É ela que vai garantir que haja comida para você. Pega um exemplo que a gente estava vendo até agora há pouco. Você pega uma área de 77 hectares, você coloca 479 novilhas ao peso médio de 250 quilos e você ganha 1,2 kg. Por dia, rodando essas novilhas ao longo do pivô central. E só é possível porque eu tenho comida. E como é que eu tenho comida? Porque eu tenho água no solo, armazenamento adequado de água no solo para a planta crescer e uma nutrição adequada e essa rotação em que o gado fica 2 dias, 1 dia, conforme o manejo que eu estabeleci e o meu objetivo final.
Ganho de peso dos animais a partir de um planejamento de rotação ali desses animais, mas a água ela ajuda então a gerar esse alimento para o gado depois que ele pastejou.
Perfeito. A hora que ele sai, ele come, né? E aí a água e o adubo vai fazer com que esse capim brote mais, né? E você calibra, em função da época do ano, você calibra quantas UA você quer. E o seu objetivo também. Por exemplo, se eu tenho as novilhas que vão se tornar mastrizes, eu não quero que ela ganhe 1.200 gramas por dia, porque ela precisa ter corpo, ela precisa dar o tempo dela. Então, o meu objetivo é que ela ganhe em torno de 700, 800 gramas por dia, para dar tempo para essa musculatura se desenvolver adequadamente. Agora, se o meu objetivo é o corte, é a engorda, não a recria, então eu já coloco menos animais, ou menos o ar, para que tenha mais alimento, para ter um ganho mais efetivo, como 1.200 gramas por dia ou mais.
O senhor citou aí o pivô, né? A produção desses piquetes debaixo de pivô. É a única forma de irrigar pastagem? Quais outras formas a gente pode destacar?
Não. Eu citei o pivô porque grandes áreas você vai de pivô, né? Mas essa técnica, o uso da irrigação na pastagem pode se dar no gado leiteiro, em pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades, e também a engorda. E aí você pode usar a aspersão convencional, você pode usar o gotejamento em subsuperfície. Então, o que importa menos o sistema e mais o que ele pode fazer no seu negócio de produzir alimento.
Agora, quando eu determino o sistema que eu vou utilizar, como eu devo programar esse sistema para funcionar ao longo do ano? Há quem pense que o melhor momento de usar a irrigação é na estiagem, no período mais seco. Isso é fato?
Não. Porque isso a gente tende a achar, porque em julho nós já temos o déficit hídrico no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, em várias regiões. Então a gente imagina que eu preciso fazer uma irrigação e a planta vai crescer na toda a sua potencialidade. Não, porque o sol está no outro hemisfério. Ele começou em julho, pegamos exemplo de julho, agosto. Em 19 de junho, ele começa a sua trajetória para o hemisfério sul. Na medida que ele vem se aproximando, eu tenho uma maior radiação incidente. Maior radiação, muitas vezes confunde isso com temperatura, mas as coisas andam junto. Maior radiação, maior potencial de crescimento. Com maior potencial de crescimento, eu vou aumentando o número de animais na área. E o que acontece? A confusão, muitas vezes, quando eu chego em dezembro, janeiro, como naturalmente chove, então muitas vezes eu não irrigo. Eu acho que eu não preciso irrigar, mas às vezes, como a evapotranspiração é alta, elevada, 10 dias, 15 dias sem água de chuva ou de irrigação, eu diminuo o potencial de crescimento do meu capim. Ou seja, eu tenho o sol, que é o maior motor, a radiação, mas eu não aproveito a totalidade. Por quê? Porque eu estou no cheque especial e eu estou com um armazenamento baixo de água no solo. E eu preciso ter um armazenamento ideal de água no solo para o crescimento total. Por isso que eu continuo fertilizando e irrigando.
Ou seja, o monitoramento da umidade do solo é importante também nesse acompanhamento do sistema.
Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso ter um sensor no solo que me fala quanto eu tenho de umidade, como o marcador de combustível do teu carro. E eu posso também, através das estações meteorológicas, estimar a evapotranspiração daquela cultura, daquele capim. E a evapotranspiração tem que ser reposta por chuva ou por irrigação, para que eu tenha o combustível necessário para o máximo desenvolvimento do meu capim.
Mas agora ficou uma dúvida, professor. Eu irrigo ou não irrigo no período seco?
Irriga também, certo? Irriga mais. E eu tenho que calibrar o número de animais que eu vou colocar, porque eu não vou ter o mesmo crescimento, a mesma produção de massa verde.
Ou seja, muita gente imagina que por conta do período chuvoso, a gente, obviamente, tem mais volumoso, mas se tiver uma falta de água ali, esse crescimento fica comprometido.
10 dias sem chuva no verão, ele leva ao armazenamento de água no solo a um patamar crítico, que vai limitar o crescimento ou o desenvolvimento, a produção de massa verde.
E no período mais seco, eu tenho um desenvolvimento menor da planta por conta da menor radiação.
Perfeito. Mas eu preciso, essa planta continua evapotranspirando, eu preciso manter o armazenamento de água. E como é que eu regulo isso? Eu segurando o gado por um tempo maior, ou diminuindo o número em cada piquete, ou fazendo o quê? Diminuindo o número de animais, de cabeças de animais naquele piquete, porque eu tenho menos massa.
Quando eu faço uma irrigação eficiente, o que eu posso agregar de valor a minha produção? Como é que eu trabalho essa questão do ganho de peso? Enfim, que características me fazem investir numa irrigação?
É o resultado final. Né? O resultado final, imagina o seguinte, a diminuição do tempo. Vamos pegar os dois casos, a recria, certo? A chegada no ponto ideal para ser inseminada, ou se a opção é a monta natural, então a chegada mais cedo às precocinhas, né, que são chamadas precocinhas, em que você tem um peso, você tem uma condição ideal para a reprodução mais cedo. E se for na engorda, a redução do tempo dentro, vamos pensar assim, né, se eu fizer o ciclo completo, com 12 meses eu posso estar mandando um animal para o frigorífico, mas ele cresceu, ele desmamou dentro de um pasto irrigado e teve o processo de recria e engorda com muita comida. Essa muita comida não foi confinamento, essa muita comida pode ser a pasto.
Muito pecuarista deve estar ouvindo a gente agora e falando, isso deve ser caro, esse sistema planejado envolve muito trabalho, enfim, como é que a gente convence ele que a irrigação pode ser um aliado?
Primeiro, tirando do senso comum a palavra caro, certo? Muitas vezes se fala, é caro? Não é a pergunta correta. A pergunta correta é, quanto eu vou ganhar? Então, não importa quanto é o investimento, certo? Importa quanto é o resultado, certo? E eu garanto para você que esse investimento em sistema de irrigação, seja em aspersão convencional, existem diferentes níveis de automação. Eu posso aspersão convencional abrindo e fechando o registro. Eu posso fazer a aspersão convencional com o sistema em malha. E eu posso partir para sistemas maiores, com pivô central ou mesmo a aspersão automatizada, né? E até mesmo a irrigação localizada, o gotejamento enterrado, né, com automação. Então, eu preciso conhecer o meu perfil ou o perfil do pecuarista e qual nível tecnológico que ele quer levar. Mas uma coisa é certa, capacitação, planejamento e investimento tem que andar junto.
Tá aí, dicas preciosas para você que acompanha o Pecuário e Mercado e para você que está pensando em incrementar o seu resultado, melhorar a sua eficiência na sua fazenda e, claro, utilizando a irrigação para evitar que aquele gado fique por muito tempo ali no seu pasto. Pecuária extensiva já era, né?
Não já era, porque tem muita gente que é conservadora, que é tradicional e precisa respeitar, porque o segredo para ele ir para frente é ele entender a regra básica da economia, gastar menos do que ganha. Porque se ele faz isso, às vezes, tudo que a gente falou é porque a gente deseja maiores lucratividades. A última linha do balanço, números mais robustos. Mas se aquele pecuarista tradicional que tem uma receita menor, mas ele tem a consciência que ele gasta menos do que ele recebe, ele vai para frente. Não na velocidade que a gente gostaria, mas ele vai para frente. O que não pode é subverter a ordem. Ou seja, você gastar mais do que você recebe. Aí você quebra e muitos quebram. É isso quebra. Aí já era. Já era.
Tá aí, dicas preciosas do professor Tangerino aqui pra gente. Daqui a pouco tem mais.